DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia ao lado de Cristiane Vieira Teixeira, que apresenta as notícias já a seguir.
O segundo maior partido da oposição em Angola, a coligação eleitoral Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, vai debater se vale a pena ou não continuar no parlamento, anunciou hoje em Luanda o seu líder. Abel Chivukuvuku condenou como excessivamente violenta a atuação da polícia angolana no último sábado, quando Manuel Hilberto Ganga, um dos dirigentes do partido, foi morto por efetivos da guarda presidencial. O enterro de Ganga será nesta quarta-feira. Pela manhã está prevista uma marcha a partir do quartel-general dos bombeiros até o cemitério. Hoje, a organização não-governamental Human Rights Watch divulgou um comunicado clamando às autoridades angolanas a investigarem a fundo o assassinato de Manuel Ganga e os excessos cometidos pela polícia angolana no sábado passado. No documento, Leslie Lefkow, vice-diretor de África da Human Rights Watch, escreve que a oposição tem todo o direito de realizar manifestações pacíficas e que não há justificativa para matar um homem desarmado em custódia. O empresário franco-israelita Arkady Gaidamak foi preso hoje na Suíça. A informação é da agência France Presse. O motivo da detenção seria um caso de quebra de confiança relacionado ao time de futebol israelense Beitar Jerusalém, de propriedade de Gaidamak. Ele teria deixado de pagar 400 mil euros ao ex-futebolista Luiz Fernandes. Recorde-se que em abril de 2011, Gaidamak havia sido condenado na França a 3 anos de prisão por envolvimento no tráfico de armas para Angola durante a guerra, no início dos anos 90, no valor de 790 milhões de euros. O caso ficou conhecido como Angola Gate. O ex-ministro do interior francês, Charles Pasqua, é acusado de receber pagamentos ilegais por fazer lobby pela venda das armas à Angola. Também o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, é acusado de receber comissão no negócio. A Comissão Provincial de Eleições da cidade de Maputo anunciou hoje os resultados oficiais das autárquicas. O candidato da Frelimo, David Simango, ganhou a eleição com 58,43% dos votos e o partido venceu a corrida para a Assembleia Municipal com 56,42% dos votos. Já o candidato do MDM, Venâncio Mondlane, ficou em segundo lugar na corrida com 39,98% dos votos e a sua formação política conquistou 40,55% dos votos para a Assembleia. Ao comentar os resultados oficiais, Venâncio Mondlane afirmou que a sua formação política vai recorrer, alegando irregularidades gravíssimas. O porta-voz da campanha da Frelimo, Narciso Faduco, diz que o seu partido venceu de forma livre e justa. O grupo cívico Juntos pela Cidade obteve apenas 1,37% dos votos e perdeu a representação na Assembleia Municipal de Maputo. O ministro da Defesa da França, Jean-Yves Le Drian, anunciou que seu país irá enviar mais 1.000 soldados à República Centro-Africana para ajudar uma unidade militar africana a acalmar a situação. Desde a queda do presidente François Bozizé em março deste ano, pela aliança rebelde Seleka, o caos e a violência tomaram conta do país. Estados Unidos e as Nações Unidas veem a ameaça de um genocídio. Discute-se a possibilidade de aprovar uma resolução no Conselho de Segurança, o que permitiria uma intervenção internacional no país. 10 membros do painel responsável pela redação da nova Constituição do Egito suspenderam hoje o trabalho após a detenção pelas autoridades de diversos manifestantes, incluindo destacados ativistas, referiu um membro do comitê. A polícia egípcia deteve hoje cerca de 30 pessoas, entre algumas dezenas que se manifestavam no Cairo, contra uma lei promulgada no domingo e que restringe o direito de manifestação. E o presidente queniano Uhuru Kenyatta tem de estar presente no seu julgamento por crimes contra a humanidade, anunciou hoje o Tribunal Penal Internacional num comunicado. O julgamento de Kenyatta, acusado de envolvimento na violência pós-eleitoral no Quênia em 2007 e 2008, que causou mais de 1.000 mortos e centenas de milhares de deslocados, está previsto para começar no dia 5 de fevereiro. Futebol, pela Liga dos Campeões, o Schalke 04 enfrenta daqui a pouco o Bucareste. O Dortmund joga contra o Napoli da Itália, já o Bayern de Munique enfrenta o Moscou e o Bayer Leverkusen tem pela frente o Manchester United. Também o FC Porto encara o Austria de Viena e o Benfica joga contra o Anderlecht de Bruxelas. Foram as notícias. Acompanhe agora o nosso Jornal da Noite, hoje com Nádia Issufo.
DW Jornal da Noite.
Em Angola, jovem revolucionário responsabiliza presidente pela violência policial na manifestação. Em Moçambique, MDM contestará resultados na justiça, embora não confie nela. Secretário-geral da ONU defende aumento das forças estrangeiras na Guiné-Bissau, mas no terreno os militares não veem necessidade. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 26 de novembro de 2013. Quem deverá ser responsabilizado pela morte do dirigente da Casa CE, abatido a tiros por um elemento da Guarda Presidencial angolana quando tentava distribuir panfletos da manifestação? Uma pergunta que colocamos a Adolfo Campos, membro do Movimento Revolucionário, e ele próprio aponta o presidente José Eduardo dos Santos como principal responsável. Adolfo Campos foi um dos detidos de Luanda e participou na propaganda que era feita por membros da Casa CE ao lado do falecido Manuel Gilberto Ganga. A ordem para disparar, essa, segundo Adolfo Campos, terá vindo do topo da hierarquia do Estado. Ouçamos as palavras do jovem um dia antes do enterro do jovem baleado.
O guarda do Presidente da República obviamente não fez aquilo porque quis fazer. Obviamente que havia algum mandato previamente para fazerem com os manifestantes ou com as pessoas com quem estavam, com as pessoas que estavam a colar os cartazes.
Depois de mais uma morte de um jovem manifestante, como descreveria o Adolfo Campos o ambiente que se vive em Angola neste momento?
Angola encontra-se numa situação muito crítica neste momento. O povo angolano está furioso, está com uma dor enorme acerca da situação que está a ocorrer, porque temos um governo que não podemos confiar. Então, não entendemos porque a tropa do presidente é uma tropa privada, é uma tropa dele, que é mesmo dele pessoal. O presidente da República perdeu o controle da situação. Perdeu o controle da situação, onde é que ele quer ser tudo e quer mandar tudo, quer fazer tudo.
Adolfo Campos, voltando ao caso da morte do seu amigo e jovem dirigente da Casa CE, Manuel Gilberto Ganga. A Polícia Nacional admitiu que o jovem foi baleado por um membro da Polícia Presidencial, mas alega que o jovem se tentou pôr em fuga após ter invadido o perímetro do espaço reservado ao presidente.
Isto é uma pura mentira, simplesmente querem limpar a imagem do Presidente da República. Não tem como alguém ir para o perímetro do presidente que é para ir pôr o cartaz. Isto é uma pura mentira. Porque a história verídica é que os jovens estavam a colocar o panfleto na área dos coqueiros, que é muito fora do parâmetro do Presidente da República. Então, quem apanha esse jovem, porque foram mandados que é para fazer esse trabalho, para fazer limpeza, para que recolhessem todo o pessoal que tivesse a pôr os cartazes. Eu, inclusive, me recolheram, não estava do lado do presidente, não estava do lado da Casa Presidencial. Eu estava no aeroporto, mas fomos também recolhidos. Obviamente, recolheram essas pessoas, que era o grupo do Ganga, meteram-as no carro. E então, obviamente, dentro do carro, conforme as segundas informações que tivemos acerca das pessoas que estavam lá presentes, disseram que estavam a sofrer muitas ameaças dentro do mesmo carro, que iam ser mortos, essa coisa toda, que era um terror dentro do carro. É assim que o guarda presidencial saiu para abrir o portão, e então, obviamente, o Ganga viu que aquela era a única possibilidade de sair para poder sobreviver. Então saltou do carro e pôs-se em fuga. E obviamente é aí onde é que eles alvejaram diretamente. Agora, a pergunta é, por que ele disparou? Obviamente que havia um mandato próprio que é para disparar contra as pessoas, para matar as pessoas que estavam a pôr os panfletos.
Já foi identificado o homem que disparou sobre esse vosso colega?
Só sabe que quem matou é o membro da segurança do Presidente da República. Obviamente agora acaba a polícia também a apresentar essa pessoa, quem matou e quem o mandou matar, porque nós não só queremos quem matou, mas queremos também quem o mandou matar. Após o enterro, então, nós vamos pedir todos esses dados.
Como reagiram os colegas, os amigos, a vizinhança, o povo em geral a esta morte?
O povo está assustado, o povo nem sabe o que é que vai fazer neste momento. Estamos todos assustados, porque estamos todos inseguros no país. Qualquer hora isto pode desabar. Estamos em fúria, todos nós, estamos todos com muita dor e sem saber o que fazer, porque nós temos feito, todas as manifestações que temos feito desde 7 de março, tanto o movimento revolucionário, que nós temos feito é sempre pacífico. Neste momento, em Angola, encontramos-nos num clima de terror.
E é neste clima que se vai realizar o enterro amanhã do jovem Manuel Gilberto Ganga. Como é que vai ser amanhã?
esperamos que seja um enterro que façamos com paz. Já o mataram. Esperamos que eles não possam fazer nada de mal, porque até já começaram, né? Já começaram a aterrorizar as pessoas, obviamente. E isto só nos leva a dar a conhecer a comunidade internacional de que nós, nesse momento, estamos sob vigília do SINFO, né? O SINFO agora está a aterrorizar a vida de cada pessoa que se manifesta por qualquer coisa neste país.
Esta foi uma entrevista com Adolfo Campos, membro do Movimento Revolucionário, conduzida por António Cascais. E a pergunta de hoje é: para si, caro ouvinte, José Eduardo dos Santos é o único culpado ou há outros dirigentes que devem ser também responsabilizados? Mande, por favor, a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, o MDM vai contestar formalmente os resultados das eleições autárquicas em 10 municípios. A lista de supostas irregularidades é longa. Mas a questão é saber se o Tribunal Constitucional dará razão à segunda maior força política do país. Afinal, experiências anteriores mostram que as queixas da oposição caíram em saco roto. Maputo, Matola, Beira, Chimoio, Marromeu, Gorongosa, Climane, Mocuba, Gurua e Milange são os municípios onde o MDM considera que houve fraude eleitoral. Por exemplo, em Milange e Gurua, confirma-se a vitória apertada da Frelimo e no último município com a diferença de um voto entre os candidatos. Mas o partido considera que as irregularidades aconteceram de forma generalizada pelo país e garante que tem provas. Sande Carmona é porta-voz do MDM e cita algumas delas.
As provas são mais que conclusivas, na medida em que nós apresentamos as atas e editais que saíram dos nossos fiscais que estavam presentes na fiscalização do processo de votação. Portanto, temos as atas e editais que nos conferem o direito de reclamarmos e reconhecermos aquilo que pode ter sido a nossa vitória e as nossas derrotas.
Embora os resultados definitivos das eleições ainda não tenham sido divulgados, os resultados preliminares dão vitória a Frelimo, partido no poder, em 50 municípios e o MDM em 2. Esta força política diz que vai contestar os resultados formalmente. O partido cita ainda casos de invalidamento intencional de boletins de voto em Gondola, onde a Frelimo ganhou com 64% dos votos contra 36% do MDM. O Tribunal Constitucional é que dá o veredito da queixa do MDM em última instância. Entretanto, até aqui, a prática mostra que esta instituição de justiça nunca deu razão aos partidos da oposição em processos eleitorais. E desta vez, será diferente mesmo que haja provas? Sande Carmona prefere dar o seu voto de confiança a esta instituição, embora se mostre cético.
Bom, acreditamos que sim, porque o Tribunal Constitucional em Moçambique realmente é constituído por membros que fazem parte do Comitê Central da Frelimo. E a prova disso, hoje temos o presidente do Tribunal Constitucional, que é o Sr. Alfredo Gamito, que fazia parte do Comitê Central da Frelimo e hoje foi desmembrado, entre aspas, para dirigir o Tribunal Constitucional. Portanto, é difícil acreditarmos que teremos provimento na medida em que o Tribunal Constitucional é constituído por membros da Frelimo e com interesses claros de sempre continuarem no poder. Mas, de todas as maneiras, a nossa reivindicação, o nosso protesto, a nossa reclamação estará depositado no Conselho Constitucional.
De lembrar que as mais altas instâncias da justiça moçambicana e de outros importantes cargos em Moçambique são nomeados e destituídos pelo Presidente da República. Esta situação indigna os defensores da democracia e combate à corrupção, pois veem nisso um trunfo que pode ser usado a favor do partido no poder. Mas caso o Tribunal Constitucional não dê razão ao MDM, o partido promete pensar noutras saídas. Também os órgãos eleitorais são vistos como os servidores dos interesses da Frelimo e, por isso, contestados. E, neste caso, o MDM acredita que a Comissão Nacional de Eleições participou de um coluio na suposta fraude e o seu porta-voz justifica.
Acreditamos que sim, porque se não tivesse participado já teria reagido contra as irregularidades que já aconteceram, mas o que nós todos sabemos é que a CNE continua calado, o STAI também continua calado, não diz nada, portanto É uma questão de orquestração que parte do Comitê Central da Frelimo e desagua mesmo nos órgãos eleitorais.
Em Gurua e Milange, na província da Zambésia, a segunda maior força da oposição conseguiu bons resultados, estando mesmo à beira do empate com a Frelimo ou Vitória. Mas o MDM considera que os 10 municípios sofreram fraudes semelhantes. Outra irregularidade que o MDM associa à suposta fraude é a detenção arbitrária dos seus delegados de mesa durante as eleições. Sandro Carmona explica como.
Bom, os delegados do MDM foram detidos em quase todos os 53 municípios onde ocorreram eleições. E, o que significa que foram detidos sem uma justa causa e estão sendo libertos também sem nenhum julgamento. Logo a priori percebe-se que foi um caso premeditado para permitir que houvesse a fraude que já estava planificada.
O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau remete para o Governo de Transição a decisão de aceitar um eventual reforço do contingente militar da ECOMIB, uma força da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental estacionada em Bissau. Na opinião do porta-voz do Exército guinense, não faz sentido o aumento de homens no terreno. Brahima Darama conta-nos mais a partir de Bissau.
O Conselho de Segurança da ONU analisa esta terça-feira o último relatório do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, sobre a situação de segurança na Guiné-Bissau. Ban Ki-moon quer que o Conselho de Segurança considere a possibilidade de reforçar a ECOMIB, o contingente militar da África Ocidental, estacionado na Guiné-Bissau. Ban Ki-moon condena fortemente a morte de um cidadão nigeriano e espancamento de um ministro do Estado, os ataques de grupos armados à população de bairros de Bissau, em que um funcionário da ONU foi ferido, e o apedrejamento da Embaixada da Nigéria no país. Mas, para o porta-voz do Estado-Maior, General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Daba Nawalna, na verdade não é necessário o envio de mais homens para o terreno.
Eu vi essa declaração, mas não me cabe a mim fazer o juízo daquilo que são as posições do Banco Mundial, que é secretário-geral das Nações Unidas. Mas se me perguntarem como cidadão se eu acho necessário o aumento de uma força da ECOMIB na Guiné para estancar assalto, a minha resposta seria talvez não. Que não vejo a ECOMIB a fiscalizar assaltos desta natureza. A missão da ECOMIB é de garantir a segurança às instituições da República, não é de vigiar.
A falta de segurança está a criar uma atmosfera de medo e intimidação na população e não facilita a criação de um ambiente conducente a eleições pacíficas e credíveis, lê-se no relatório para justificar o pedido de reforço que é também dirigido à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, no âmbito da qual foi acordada a criação da ECOMIB. Na opinião do porta-voz do Estado-Maior, General das Forças Armadas, cabe ao governo de transição dizer se vale a pena ou não reforçar a segurança no país.
O governo da Guiné-Bissau terá que pronunciar sobre esta matéria. Se achar que há necessidade, quem somos nós para dizer não? Quem está no controle tem uma visão panorâmica da realidade. Que pode saber se é necessário ou não aumentar uma de contingente militar aqui. As Nações Unidas não decidirão mandar militares para aqui da ECOMIB ou seja lá o que for, sem que seja com o consentimento do governo da Guiné.
O pedido é feito numa altura em que as eleições gerais foram marcadas para 16 de março de 2014 e em que, de acordo com o documento de Ban Ki-moon, a capacidade de segurança nacional é cada vez menor. Ainda nesta terça-feira foram apresentados à imprensa 4 suspeitos de pertencerem a uma rede de assaltantes à mão armada nos bairros de Bissau. Segundo Daba Nawalna, os indivíduos apresentados com uniformes militares atuavam pela calada da noite usando armas de guerra e fardamento militar.
Há pessoas disfarçadas em militares, com armas militares, a fazerem assaltos e depois tudo acaba por ser responsabilidade das Forças Armadas. Perguntar-me, então, mas como é que eles conseguem ter armas militares? A resposta é tão simples. Desde a Guerra 7 de Junho não há controle efetivo, não que não queiramos fazer, mas as armas estão dispersas de tal maneira que hoje não se consegue com facilidade fazer recolha total.
Em relação ao relatório anterior do Ban Ki-moon, datado de agosto, o documento faz um retrato mais sombrio da situação no país, sobretudo por causa de números crescentes de casos de violência e intimidação. No relatório, pede ao governo de transição que garanta a realização de investigações credíveis sobre estes incidentes ocorridos nos últimos 3 meses para encontrar os responsáveis e julgá-los, averiguando especialmente as sérias alegações de que membros das Forças Armadas podem estar envolvidos. Brahima Darama, Bissau, DW.
E lembramos a pergunta do dia. José Eduardo Santos é o único culpado pela violência da última manifestação em Angola ou há outros dirigentes que devem ser responsabilizados? Caro ouvinte, manda, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
No Mali ainda se aguardam pelos resultados das eleições legislativas de domingo que deveriam ser divulgados hoje. A primeira volta decorreu de forma calma e sem grandes incidentes. A missão de observadores da União Europeia fala em sucesso e já apelou à mobilização para uma eventual segunda volta marcada para 15 de dezembro. Os detalhes com Madalena Sampaio.
A primeira volta das eleições legislativas de domingo no Mali não despertou grande entusiasmo entre os 6,5 milhões de eleitores chamados às urnas. Apesar disso e de alguns incidentes no norte, o chefe da missão de observadores europeus, Louis Michel, classificou o escrutínio como mais um sucesso depois das presidenciais que tiveram lugar em agosto passado. Os Estados Unidos e a França, que têm 3 mil soldados no país africano, também saudaram esta terça-feira a forma como decorreu a primeira volta das legislativas. Além dos observadores internacionais, a sociedade civil também foi mobilizada para acompanhar atentamente o processo. A rede PANEM, uma organização não-governamental que apoia o processo eleitoral, convocou 3.700 observadores nacionais para estas eleições. Desta rede faz parte o POCE, Pôle de Observation Citoyenne Électorale, um grupo de observação eleitoral composto por cidadãos, entre os quais o blogger Bukari Konaté. O blogger, que supervisionou as redes sociais, sublinha a importância dos novos meios de comunicação para detectar e denunciar imediatamente eventuais irregularidades, como, por exemplo, o roubo de material eleitoral por grupos armados, registado em algumas localidades.
Todas essas informações circulam pelas redes sociais. Todos os incidentes ocorridos foram publicados nas páginas do Facebook.
O principal receio das autoridades era garantir a segurança do processo, especialmente nas regiões do norte, ocupadas até ao início do ano por grupos jihadistas e palco de ações violentas nos últimos meses. A MINUSMA, Missão da ONU para a Estabilização do Mali, enviou um dispositivo de segurança para evitar ataques e permitir que a população exercesse o seu direito de voto. E apesar do ressurgimento da violência na cidade de Kidal, no norte, as eleições tiveram mesmo lugar. Demba Bondi é analista político.
Willing to hold elections in Kidal is sending a strong message.
Acho que a disposição do governo de realizar eleições em Kidal serviu para enviar uma mensagem forte e para dizer ao mundo que somos um governo legítimo, que temos algum poder, que podemos controlar os nossos territórios e impor segurança.
That we can control our territories, that we can impose security.
Estas eleições são consideradas um passo importante para consolidar a democracia no país e para virar a página da crise que começou no ano passado, com o golpe militar de março. Por isso, muitos malianos encaram-nas como um novo começo, como explica o analista Demba Bondi.
Absolutamente, e os malianos esperam que o novo parlamento aja em prol da reconciliação, lute contra a corrupção e resolva os problemas no norte do país.
And fixing the northern problem.
A segunda volta das legislativas está marcada para o próximo dia 15 de dezembro. Os observadores europeus já sublinharam que, no contexto particular do Mali, votar não é apenas um direito, é um dever moral. O blogger Bukari Konaté também faz um apelo.
Estamos preparados para a segunda volta e espero que a população entenda o que está em jogo e a necessidade de ir votar.
Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
Na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se para falar sobre a situação na República Centro-Africana e deve decidir na próxima semana sobre a possível expansão do mandato da MISCA. A França prometeu enviar mais soldados. Enquanto isso, a violência prossegue no país. Os pormenores com Cristiano Vieira Teixeira.
Não há números confiáveis das vítimas da violência na República Centro-Africana. De acordo com estimativas da ONU, cerca de um terço dos 4,5 milhões de habitantes do país precisam urgentemente de alimentos e ajuda médica. A maior parte da população está em fuga dos ataques perpetrados por grupos remanescentes da ex-coalizão rebelde Seleka ou dos apoiantes armados do ex-presidente François Bozizé, deposto em março deste ano e que teve Michel Djotodia como sucessor. Sylvain Groot, gerente de projetos da Médicos Sem Fronteiras no país, relata uma situação de caos humanitário.
You have a population that needs to flee from major towns and villages.
Há uma população que precisa de fugir das grandes cidades e vilas e tem medo de voltar e procurar assistência médica. As crianças estão a morrer de doenças de prevenção simples, como a diarreia, e esta é a situação mais preocupante para a população.
O ministro da Defesa da França, Jean-Yves Le Drian, anunciou que o seu país irá enviar mais 1.000 soldados para a República Centro-Africana. A França já tem cerca de 400 soldados em Bangui, encarregados de proteger o aeroporto e os cidadãos franceses. As novas tropas devem apoiar a MISCA, Força de Manutenção de Paz da União Africana no país, atualmente composta por 2.500 soldados, na semana passada, tendo em vista a escalada da violência entre as populações cristãs e muçulmanas, o ministro das Relações Exteriores da França, Laurent Fabius, advertiu que a antiga colônia estaria à beira de um genocídio. Preocupação compartilhada também pelo secretário de Estado norte-americano responsável por África, que falou em fase preliminar de um genocídio. Por trás das advertências está o medo de que a violência entre os grupos muçulmanos da Seleka e apoiadores do antigo regime, bem como as milícias de autodefesa da maioria cristã, escale a um genocídio. No entanto, Guy Simplice-Kodega, porta-voz do presidente interino Djotodia, acredita que o medo de uma guerra religiosa seja infundado.
Nunca vimos isso em solo centro-africano e a população da República Centro-Africana nunca irá permitir isso. Aqueles que falam de violência étnica querem instrumentalizar o povo centro-africano para alarmar a comunidade internacional.
Segundo Kodege, a culpa pela criminalidade desenfreada e o banditismo seria das milícias de autodefesa.
As forças de autodefesa hoje na República Centro-Africana são pessoas que estão na folha de pagamento do antigo regime e que tentam sabotar o processo de transição.
Testemunhas oculares contradizem, entretanto, esta ideia e acusam a Seleka de crimes graves contra a população civil. Especialistas alertam que o contingente da MISCA está longe de ser suficiente para estabilizar o país. O arcebispo de Bangui, Diodoné Nzapalainga, tem esperanças.
Esperamos que os apelos enviados à comunidade internacional façam com que eles decidam que a população centro-africana receba ajuda.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E a Cristiane continua no estúdio e vai nos ler as respostas dos ouvintes.
Boa noite, Nádia Silva. A você e a todos os que nos acompanham, muitas participações. Eu começo pelos que escreveram por SMS. O Eduardo dos Santos é o culpado, escreve um ouvinte de Moçambique que não se identificou. Também de Moçambique, escreve o Branco, ele escreve de Lixinga. O presidente não é o único culpado, pois há mais gente envolvida dentro do Estado. Também, por SMS, nos escreve o Lafu Baldé, da Guiné-Bissau. José Eduardo Santos é mais culpado, mas há outros culpados. O Jorge de Luanda, o governo angolano, já tem o seu abuso de poder. Também na Guiné-Bissau, Salil Sanhá Candé. Acho que há outros culpados, como a polícia. Baba Traoré, também da Guiné-Bissau, acha que José Eduardo Santos é o maior culpado. Quintino Sambi, da Guiné-Bissau. Eu pergunto onde está a CPLP por aquilo que Eduardo dos dos Santos está a fazer em Angola. Pelo Facebook, também muitas participações, Ismael Celestino diz: ele é não só culpado, como também mandante e cúmplice de todos esses assassinatos e defensor dos assassinos. Estevão Cauta: os dirigentes de Moçambique e Angola são quase farinha do mesmo saco. Neste caso, são muitos os envolvidos. Matheus Mutunda diz: se há outro culpado, este só deve ter cumprido ordens do chefe. E o chefe é o mesmo, o titular de todos os poderes em Angola, que todo mundo conhece, José Eduardo dos Santos. Gilmar Salvaterra diz: um povo tem o direito a manifestar-se, está escrito na lei constitucional. Obrigada a todos que nos escreveram, Nádia.
Para completar a informação por hora, desejo-vos uma boa noite e até amanhã.